Bem-vindos a mais um episódio da série A Ciência Inspira-me, um programa gravado e sai na Rádio Belém todas as segundas-feiras, quinzenalmente na Rádio Belém à quarta-feira e em podcast na segunda-feira seguinte. Hoje temos connosco Ana Aguiar Ricardo, engenheira química, docente catedrática do Departamento de Química da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, cuja investigação se centra na química verde e na tecnologia de fluidos supercríticos. É licenciada em Engenharia Química pelo Instituto Superior Técnico, doutorada em Química, especialidade de Química Física na FCT Nova, sob orientação do professor Nunes da Ponte. Realizou o pós-doutoramento na Universidade de Nottingham, no Reino Unido, e uma estadia de investigação no Massachusetts Institute of Technology. É atualmente presidente do Departamento de Química da Nova, coordenadora do Programa Doutoral em Química, membro da Comissão Executiva do LAKV Requinte, e já foi por duas vezes galardoada com o Prémio Ovione, Solvay e Ovione Innovation Challenge 2008 e 2011 e foi distinguida pela Ciência Viva como uma das 100 mulheres na ciência em Portugal. Para além disso, tem 4 filhas, 8 netos e eu posso testemunhar que a maioria das filhas nasceram enquanto estava a preparar o seu doutoramento, com aquilo que eu tenho sempre muita admiração. Eu sou Ana Costa Freitas, sou presidente da Amonete e este podcast visa dar a conhecer a ciência ou tentar falar para as pessoas sobre a ciência e a forma como a ciência está presente todos os dias na nossa vida e como faz e como é capaz de nos transformar interiormente e exteriormente, acho eu, e tornando o país mais rico e mais consciente daquilo que pode vir a obter a longo tempo. Ana Isabel, muito obrigada por estares aqui hoje. E eu gostava, primeiro que tudo, que nos falasses do teu percurso enquanto cientista e daquela tal dualidade entre fazer ciência e fazer investigação e ao mesmo tempo ser mãe e ter 4 filhas, que foram todas, acho eu, durante o período de doutoramento, ou não?
Três.
Três, pronto.
Bem, antes de mais, obrigada pelo convite. É um gosto enorme estar aqui. Pois, como é que foi? Eu sempre quis ser professora, mais até do que investigadora. E o bichinho da investigação foi crescendo ao longo do doutoramento, mas sempre eu fiz um doutoramento muito em termodinâmica clássica, portanto, tudo muito fundamental.
Exato, um grande palavrão, não é?
Um grande palavrão que, quando me perguntavam o que é que eu estava a fazer, lembro do meu pai me perguntar o que é que eu estava a fazer, ele que queria imenso que eu tivesse ido para a medicina, e eu tinha notas para ir para a medicina e não tinha ido. Quando me perguntavam o que é que eu estava a fazer de investigação, para ver se aquilo lhe interessava para a sociedade, eu nunca... nunca sabia muito bem como é que lhe havia de explicar,
o que é que era esse palavrão, exato.
De forma a ser uma galera de finanças, portanto não era fácil, para não era da mesma área nem de perto. E por cima estava integrada num grupo onde todos faziam ciência aplicada, portanto faziam investigação com os fluidos supercríticos e eu tinha assim um bocadinho de inveja até, de eles fazerem coisas tão giras e eu estar assim numa... Mas eu gostava imenso de matemática e essa parte também era, a termodinâmica tem muita matemática, portanto fui aprendendo, nós quanto mais sabemos de um assunto, mais gostamos dele.
Exatamente, é o valor
conhecer,
da ciência, não é?
Sem conhecer nós não gostamos, é como nas pessoas, não é? Exatamente. Quanto mais as conhecemos, mais gostamos delas.
É por isso que a educação é tão importante, não é? É que nós vamos aprendendo mais coisas e, portanto, vamos estando mais preparadas para tudo. Não é?
E essa interação com os alunos, que era o que me atraía ir para a universidade e sempre... professora na universidade, era a parte da investigação, da interação com a ciência e com a sociedade, mas também o contacto com as gerações mais novas.
O dar aulas, por exemplo, ao primeiro ano, que eu dei sempre enquanto estive na Nova.
Eu também dou sempre.
Adorava.
Eu digo aos meus alunos que é a recruta da tropa.
É? Vê-se crescer desde o primeiro dia.
Que a minha cadeira é a recruta da tropa.
Desde o primeiro dia até o último dia de aulas, no ano, num semestre, vê-se crescer.
É uma maravilha.
É uma maravilha. Mas pronto, continuando.
E pronto, e depois, portanto, comecei daí. Quando acabei, eu tinha o bichinho de ir fazer qualquer coisa mais aplicada. E queria ir para a reação química, queria ir fazer coisas novas, materiais, queria fazer qualquer coisa e queria principalmente desenvolver processos que que era o bichinho da engenharia química, porque fiz o doutoramento em química física, que é tão fundamental, que era medir temperatura à décima de milésima de Kelvin, portanto, era mesmo um rigor muito grande. E portanto, queria ir para essa parte aplicada, então o pós-doutoramento para mim foi a oportunidade. E eu queria fazer o pós-doutoramento lá fora, porque achava que era importante para um professor universitário, claro, ter uma experiência internacional. E só que eu, no final do curso de Engenharia Química, tive a primeira filha, portanto casei a meio do curso, depois tive a primeira filha, depois tive a segunda, já a ser assistente na Universidade Nova, e depois tive a terceira, quando fiz as provas de passagem, ainda havia assistente estagiária. E, portanto, depois continuei a fazer o doutoramento. Portanto, as licenças de parto eu ia para a faculdade, claro, fazer a instalação. Portanto, o separador de vidro, que era de outra universidade, ia-me fazer a instalação. Chegava às 5 da tarde, que era quando ele saía do trabalho da função pública, e nas horas que ele fazia extra, que ia montar a minha instalação. Portanto, eu ficava lá até às 9, 10 da noite, e as filhas em casa, não é? Com o meu marido. Mas eu aproveitava, porque eu tinha de aproveitar os bocadinhos todos do senhor, que era o Carlos Nuno, que era fantástico.
Sim, que era fantástico.
Fantástico, aquele senhor. Ainda por cima era do Sporting, que era a minha equipa, portanto era muito giro. As nossas conversas eram sempre muito animadas a fazer a instalação. Pronto, e depois, a seguir a esse doutoramento, depois eu, quando acabei o doutoramento, portanto, tinha três filhas, e uma amiga minha foi lá logo quando acabou o doutoramento com as três, para elas estarem lá a tirar uma fotografia comigo quando eu acabei o doutoramento, e quis ir para pós-doc, queria ir para pós-doc, entretanto fiquei grávida. Bem, então agora é que eu tenho de ir a correr para pós-doc antes que nasça o bebê.
Enquanto a barriga cresce,
enquanto não, a barriga cresce, tenho mesmo de ir para agora. E então eu queria ir para a Inglaterra e queria ir para entrar no mundo dos fluidos supercríticos, e nesse ano tinha havido o primeiro encontro internacional de fluidos supercríticos, e o meu supervisor de doutoramento, o professor Manuel Nunes da Ponte, disse: ah, então porquê é que não vai para o Polyakov, não sei o quê, e começou-se aí a estabelecer o contacto, e eu fui para lá.
Tiveste, portanto, quanto tempo?
Tive lá um semestre, sim. Semestre, porque vim, exato, no limite para poder para ter o bebê, criança, para poder, exatamente, andar de avião.
Exato. E o que é que tu achas, que eu também costumo fazer esta pergunta, que é a tua investigação, ou a tua ciência, em que é que contribui, quer dizer, que avanços dá ao conhecimento, não, é o impacto que tem na sociedade, de alguma,
sim,
forma, não é?
Sim, eu acho que foi...
Eu acho que às vezes é isso que é difícil as pessoas perceberem, não é?
Exato.
Exato, é.
Como é que impacta? Lá está, comecei com aquela parte tão fundamental, mas que tem,
mas
muita,
que é
aplicação.
Tudo, não é?
Por exemplo, nos combustíveis, e para dimensionar tudo o que se faz de transporte de gás, e agora que se quer transportar o hidrogênio, que se quer transportar o CO2, que se quer transportar os gases... em condutas e com uma determinada pressão, é fundamental as medidas que eu fiz no doutoramento.
Pois,
portanto,
exato.
E há imensas aplicações que podem tornar a ter mais importância, que não se sabem quando são descobertas, não é?
Claro.
Que é a importância da ciência fundamental.
Esse é o desafio da ciência,
e a sociedade,
não é?
Que a sociedade às vezes, exato, não se apercebe, sim, da importância que as coisas podem vir a ter.
Eu, numa conversa que tive aqui com o Henrique Leitão, na primeira série de podcast, ele dizia isso, que é a curiosidade, não é? E quando se vê que é um investigador, é quando nós temos uma curiosidade e, de repente, ficamos agarrados a uma ideia, e essa ideia nós vamos trabalhá-la,
exato,
muito, não é?
Eu me perfeitamente
e eu
uma
acho
vez
que isso que é...
Que estava num laboratório e uma aluna de mestrado estava muito aborrecida porque aquilo, para ela, as experiências não estavam a dar o que estava à espera.
Exato.
E quando ela me falou daquilo, disse: ah, isso é giríssimo! Disse-lhe eu.
Exato.
Porque isso exatamente é realmente ao contrário do que nós estávamos,
exato,
à espera. Então é interessantíssimo, vamos,
claro,
ver porquê.
Vamos ver porquê, exatamente. Pois é, e essa curiosidade, não é?
E
essa coisa de tentar perceber o porquê dá certo ou porquê dá errado, porque o errado pode não ser errado, é outra,
exato,
não é? Que eu acho que faz... Eu costumo dizer, e não sei se tens a mesma opinião já agora, que o que se aprende no doutoramento, não é? Não é tanto, ou mesmo enquanto se faz ciência, não é tanto. É evidente que é importante a parte teórica ou a parte científica daquilo que nós aprendemos, mas essa resiliência de um resultado é bom ou é mau,
exato,
e nós transformámo-lo ou questionámo-nos por causa disso, é muitíssimo importante,
muitíssimo,
para a vida, para a nossa vida de todo...
Com os meus alunos de doutoramento, muitas vezes, e um deles era o Márcio Tentem, que hoje em dia está na Ovione, que eu tenho muito orgulho dos meus alunos de doutoramento, que foram 16 e que estão, são
todos
muito bem lançados, graças a Deus. ele dizia muito que isto é uma corrida de resistência, não é uma corrida de velocidade.
Sim, sim, sim.
E esse processo todo é uma construção da própria pessoa, do seu caráter.
É uma construção da própria pessoa. Por isso também eu costumo perguntar que é, por onde é que te passeaste com a tua ciência? E logo na primeira vez que eu fiz esta pergunta, que foi com a Teresa Pinto Correia, ela me disse, fisicamente ou intelectualmente? Eu disse, eu acho que as duas coisas, não é? Porque nós passeamos-nos, como já disseste, porque é importante contactar com outros, mas também há um passeio interior que eu acho que é muitíssimo importante.
E no meu caso foi um passeio enorme. Foi um passeio por umas paisagens completamente diferentes. Porque era a parte dessa termodinâmica, essa ciência fundamental, depois a parte dos supercríticos, onde eu fui para a velocidade do som.
Está só aqui brevemente o que é um fluido supercrítico.
Um fluido supercrítico é, em geral, as substâncias, e mesmo as misturas de substâncias, podem ter umas condições em que nós não distinguimos o líquido do gás.
Exato.
E como não distinguimos, portanto, não temos o menisco, nós costumamos ver no copo o menisco da água, não é? De um líquido num copo, quando está no estado, no ponto crítico, nós não temos essa distinção. Portanto, as propriedades do líquido, dessa substância, igualam as do gás. E perto dessas condições, tem umas propriedades fantásticas. Porquê? Porque podem ser manipuladas com pequeninas variações de um parâmetro, como por exemplo a pressão.
Pois é, muito mais
temos um poder, temos umas alterações muito grandes dessas propriedades. Portanto, uma coisa pode ser muito solúvel nesse fluido numa dada condição, e eu vario um pouco a pressão e deixa de ser solúvel. E então eu posso fazer separações com muito rigor e separar misturas. Sim. Não é? E uma das aplicações que a sociedade deve já ter ouvido falar, ou pelo menos algumas pessoas, é a tirar a cafeína do café, dos grãos de café. Portanto, se vai substituir solventes que são cancerígenos e por CO2, por exemplo, supercrítico, que é um gás e que não faz mal nenhum.
Que é o mais
não é?
Utilizado. Não é?
E foi aí foi o caminho, já está, aí foi o jardim, um jardim novo, que era dos fluidos supercríticos, que foi permitir pensar em processos para usar solventes mais limpos, não é? Que nós chamamos solventes verdes, química verde. E aí eu tinha muita vontade de fazer isso para a reação, portanto, foi começar a fazer polímeros, e polímeros que pudessem ser reticulados, que é quando as cadeias se ligam umas às outras e são mais... poder manipular também esse grau de reticulação, etc. Não queria estar a usar, se calhar, palavras que não se entenda tanto, mas... Um exemplo de como se fosse pensar que tanto um polímero é como se fosse uma montagem de Lego, não é? Em que temos uma peça e vamos ligando repetidamente para ter a cadeia polimérica. E agora é pensar que isso pode ligar para o lado e ligar a outra cadeia e fazer uma rede. E, portanto, podemos ter uma estrutura até já tridimensional da própria molécula, não é? E há polímeros com propriedades extraordinárias que respondem a estímulos. E eu tinha muita vontade de trabalhar com esse tipo de polímeros e, portanto, fomos desenvolvendo e otimizando as propriedades desses polímeros, que são mais conhecidos na sociedade por plásticos, não é?
Sim,
mas que... muitas vezes de uma forma pejorativa, mas também têm utilidades muito interessantes.
Mas podem não ser pejorativos, exatamente. Não é? É que nós chamamos plástica tudo, mas há coisas que não são...
Exatamente, e que são importantes. E então, a fazer esse tipo de polímeros, esse tipo de moléculas, usando solventes e fazendo isso CO2 supercrítico. Portanto, usando novamente, evitando os solventes poluentes. E,
claro,
portanto, isso era um caminho de investigação que depois vários estudantes de doutoramento trabalharam nessa área e foi um mundo novo. Publicámos um artigo muito giro no Green Chemistry, que é uma revista de alto impacto, não é? Com esse primeiro polímero reticulado feito em CO2 supercrítico.
Portanto, isso é a base, no fundo, da química verde. Já agora explica lá o que é a química verde.
E antes já a Teresa Casimir tinha continuado. Isso é a química verde.
Porque as pessoas ainda hoje associam tudo quanto é produtos químicos a coisas más, não é?
Pois, exato. Que é um erro.
É um erro, não é?
Portanto, é um erro, porque senão não vivíamos, não é? Porque nós temos de pensar, que os grandes avanços da medicina, os grandes avanços, como é que nós alimentamos um mundo de quase 9 bilhões de pessoas,
ideia,
não
é?
Tivermos...
Os avanços, quer dizer, os avanços no conhecimento, não é? Que nos têm vindo, que nos têm vindo a explicar, digamos, o que é melhor, o que é pior, não é coisa que nós não teríamos conseguido se nunca tivéssemos utilizado aquilo que hoje em dia achamos que não é bom, não é? Quer dizer,
pois.
Não é, ou seja, temos que ir de passo a passo, não é?
E, pois, mas nós não tínhamos capacidade, por exemplo, as pessoas falam uma capacidade muito de comer mal ou qualquer coisa, o mudar... os genes de algumas plantas.
Exato. Sim,
mas
sim,
se elas
sim.
não forem mais eficientes, nós não temos uma agricultura mais eficiente,
não, aí
morremos. Aí e então, é melhor morrer.
Exato. Aí eu acho que é melhor ter... as pessoas. Eu, enquanto estive em Bruxelas, estava com uma que era a Anne Glover, que era, foi a Chief Scientific Advisor do Presidente da Comissão, na altura, que era o Barroso, e que ela dizia que os OGMs, não é? Portanto, sim. organismos geneticamente modificados. Que não, até tivemos uma reunião com os Greenpeace, não é que eles eram, que não podíamos, quer dizer, não, nós não podemos chamar que isto é mau, alguns são maus, não
pois.
É? E o exemplo que era o pai baldoso de todos, não era o milho geneticamente modificado para resistir ao Roundup, porque o Roundup, tudo à volta não resistia ao Roundup e portanto...
Exato.
Mas é só isto, não é? Quer dizer, é só isto. Isto agora é uma forma muito simples, mas nós, na realidade, temos sempre utilizado organismos geneticamente modificados, não é?
E,
se não fosse essa agricultura,
e os
não.
fármacos, o desenvolvimento
Exato,
de fármacos, etc.
Também, exatamente.
Sem a química e sem nós percebermos como é que aquelas reações acontecem, como é que se dão as ligações.
Sim, nem se conseguiria alimentar a população mundial, não é? Se não fosse isso, exatamente.
A parte da alimentação é uma,
exato,
e outra é a parte da medicina, não é?
Da
porque
medicina,
os avanços
claro,
da medicina,
obviamente.
Maior parte das vezes, são avanços químicos, porque
exatamente,
é perceber como é que acontecem
exatamente.
Reações no nosso organismo e nas
claro,
células
claro,
e como,
claro,
é que as,
claro.
Como é que as
Exato.
Moléculas vão atuar.
E mesmo
não é?
Esta, aquilo que se fala hoje muito, que é a medicina, digamos, personalizada, não é?
Uhum.
Tem que ser com esses
Esse
conhecimentos,
é mesmo.
Não é?
É mesmo.
Quer dizer, é só
Exato.
Só isso. Portanto, vá, continuando,
Pronto,
a química
depois,
verde.
Da,
é o quê?
Daí, desses polímeros e disso tudo, pouco depois do meu doutoramento e o pós-doc, aconteceu uma coisa na vida que me marcou muito, que foi o falecimento do meu pai, que eu era muito nova, que ele queria muito
Sim.
que eu fosse para a medicina. E por cima, faleceu com uma doença de pulmões, que na altura ninguém percebia porque é que tinha aparecido, que era hipertensão pulmonar primária. E eu, passado uns anos, percebeu-se que, por exemplo, aquela substância, o sildenafil, que é o princípio ativo do Viagra, não é?
Ah, sim, sim.
Tinha ação para retardar o avanço da hipertensão pulmonar. E eu fiquei assim, mas eu gostava imenso de fazer um medicamento que dê, porque para os pulmões era difícil chegar, os fármacos chegarem aos pulmões, porque se for por via intravenosa ou por outra via, é ínfima a percentagem do fármaco que é administrado que chega ao pulmão.
Sim.
Portanto, é importantíssimo, principalmente para doenças do foro local, não é? Mesmo no pulmão, fazer uma administração pulmonar. E então comecei a ficar com muita vontade de desenvolver fármacos para inalação. E um deles foi com o sildenafil, para inalação, e depois continuámos e depois tive uma grande percentagem dos alunos de tratamento a desenvolver esse tipo de fármacos, e portanto foi a outra estrada que foi a parte de mais farmacêutica, mas também usando processos com supercríticos para fazer a atomização
mas
e para melhorar o spray-drying.
Mas não chegámos à definição da química verde.
Exatamente. Fomos perdendo.
Fomos perdendo.
Pois foi, por causa do resto. Pronto. Mas a principal ideia é, nós queremos desenvolver ou sintetizar ou compostos ou processos que minimizem os impactos no ambiente e na saúde, portanto, minimizar a toxicidade, a toxicidade, quer dos reagentes, quer até do produto que nós queremos. Podemos desenhar
sim,
um produto
sim.
para uma determinada aplicação e devemos pensar se esse produto vai ser degradável, se vai permanecer, se vai ter efeitos secundários no ambiente depois, não é? Porque como se sabe que há
certo.
Muitas,
exatamente.
Muitas moléculas que persistem, que são persistentes, não é?
Há
e que podem vir
até.
Demais, exatamente.
Exato.
E, portanto, é este conjunto de desenvolvimento de metodologias sintéticas mais eficientes, mais limpas, menos que envolvem solventes menos tóxicos, também... portanto, no final têm menos impacto, não é? Menos impacto, quer no negativo no
claro,
ambiente, isso.
Exatamente.
Que é um bocadinho diferente da ideia da química sustentável. Enquanto a química
Sim.
verde é mesmo a parte da síntese química e do desenhar o produto é mais a química química.
Exatamente.
Quando nós falamos em química sustentável, estamos a pensar nas futuras gerações, não é?
Sim,
é
sim,
como
sim,
é que
sim, sim.
aquilo que nós fazemos hoje para
tem
responder
impacto,
às nossas
exato,
necessidades
vai impacto,
não
claro.
Vai prejudicar
exato,
as, próxima, as próximas gerações,
mas
não é?
É
em termos
do
de sustentabilidade.
Que produto que
exatamente.
Não vá, exatamente, exatamente. Ok, então e agora mais uma questão que é...
Muitas... Não falei muito das filhas, não é?
Não, da parte era isso que eu ia agora...
São
eu ia
muito
agora
importantes
para,
na minha vida.
Agora para as filhas, exatamente. Porque muitas vezes, porque eu também fiz o doutoramento, não é? Portanto, eu também sei que é muito exigente, não é?
É, é.
Eu já tinha três filhos na altura.
Estão também...
Exato. E, portanto, eu sei que é muito exigente, mas ao mesmo tempo é muito gratificante também. E eu acho que o facto de nós nos sentirmos bem com aquilo que fazemos, é importante para se apoiar a elas naquilo que elas fazem.
É um pouco o que
fazem,
eu pensava.
É?
Eu pensava que era mais importante a qualidade
exato.
Do tempo quando eu estava com elas
exato.
Do que a quantidade.
Uhum.
E em momentos importantes, eu acho que estava sempre lá. Por exemplo,
pois,
se elas
exato.
Faziam antes e era preciso levar o bolo à escola, eu estava lá com o
claro,
bolo,
obviamente.
Feito por mim,
exato.
E estava lá com o bolo para levar à escola. Ou se... Quer dizer, sempre lhes fiz tudo, as máscaras. Mesmo
pois,
quando
exato.
Estava no pós-doutoramento, lembro que vim de Nottingham e trouxe a máscara do Robin dos Bosques para a Inês, que era, mesmo, que era a segunda, e deixaram-me passar a flecha e o arco no aeroporto, que foi uma emoção,
exato.
Para passar aquilo no avião.
Porque é muito intenso, não é? É intenso, não é?
Mas eu não podia falhar,
não,
eu tinha
claro,
de estar
claro,
nas
claro,
situações
claro,
todas
claro, claro,
que eram importantes para
obviamente.
Elas, eu tinha sentido
obviamente.
Que estava lá.
E
tudo foi possível também porque, quer dizer... Porque o meu marido, o pai, não é?
Exato.
Que é um pai, é muito presente e empurrava-me para ir.
Claro, obviamente.
Ainda hoje
exatamente.
Em dia, qualquer
eu
coisa, não é?
É
mesmo depois, quando fui
exatamente.
Para o MIT, também era uma altura difícil, porque elas estavam na adolescência, principalmente a mais nova, a Isabelinha, que estava com 12 anos e que sentiu muito eu ir. E também foi um semestre que eu tive lá no MIT. E ele voltou-me a dar força para
claro,
ir, não é?
Claro,
portanto,
claro.
Isso
não, é muito importante.
Isso era verdade, muito importante. E também o apoio dos irmãos e da família.
Da
graças
família
a Deus
toda,
temos
sim,
uma
sim,
família
sim, sim.
muito
exato.
Unida e os meus irmãos davam imenso apoio às sobrinhas
claro.
e os meus sobrinhos mais velhos também.
Pois, exato. Eu acho que isso
é essa
importante.
Parte toda...
E elas perceberem que não é... Eu acho,
que se habituaram. Eu acho que nós transmitimos mais, educamos mais com o exemplo do que com conversa.
Claro.
As minhas filhas nunca me ouviram dizer que não ia trabalhar porque me doía a cabeça ou porque me doía a barriga. Ou, nunca.
Exato.
Portanto...
O que é que elas fazem hoje em dia?
Olha, a mais velha tirou economia, depois o mestrado em finanças, depois foi trabalhar para Londres, depois desempregou-se para ir fazer o INSEAD em Singapura e ainda vive em Singapura. Há 8 anos e já tem 4 filhas e trabalha desalmadamente.
Exatamente,
imagino. São os dois de finanças e com 4 filhos e sempre ativos com os filhos e a irem para todo o lado com os filhos e fazerem uma vida muito gira. Depois a segunda, a Inês, é médica, cardiologista. Também trabalha que se farta, já tem 3 filhos.
Sim.
E também eu tenho muito orgulho das minhas filhas. Depois a terceira é a Madalena, que está agora à espera do segundo, a criança, que também é de finanças. Também trabalha em finanças. E está, em princípio, a montar agora uma empresa para poder vir de Londres para cá, porque ela ainda está a trabalhar em Londres e agora quer vir definitivamente para Portugal. E a quarta. Que é mais novinha, a Isabelinha, que ela diz muitas vezes, eu sou a quarta, já não interessa muito, mas interessa imenso.
Sim, exato.
E é de engenharia de gestão industrial.
Exato. Nenhuma delas quis seguir investigação,
não,
ciência,
não, isso foi
nada.
Uma coisa que elas diziam muito, investigação
exato.
Não.
Não.
Não sei porquê.
Mas é uma coisa engraçada, não, porque... pois é, também nos meus filhos, também nenhum deles nem pensar, não é?
Mas que elas viam-me a trabalhar muito
exato,
e a não ganhar muito.
Exato, esse é o outro lado da questão, não é?
Exato.
Que é uma das questões.
Porque é um bocadinho de amor à arte.
É uma das questões que impacta muito na ciência, não é? É a dificuldade de financiamento.
É uma luta para termos financiamento e, portanto,
eu
é muito exigente.
Eu
é muito exigente.
O modelo em Portugal é financiamento competitivo para a ciência,
exato.
Mas isso torna-se imensamente exigente, não é? Porque
imensamente.
Passar de um para o outro, para
exato.
Outro, para o outro, e dá uma instabilidade.
E dá um stress muito grande, não é?
E dá um stress muito grande, principalmente aos mais novos, quer dizer, aquela coisa das bolsas, que agora não são bolsas, são contratos, mas são
exato.
Contratos precários,
exato,
não é?
Exato.
A Catarina Miguel, que esteve cá outro dia, já está... Ela conseguiu agora um contrato, não é? Mas agora, ao fim de não sei quantos anos, com uma carreira e uma produção científica muito boa, não é? Portanto, a pessoa fica realmente a pensar que há...
Mas eu acho que quando nós somos professores... É um diferente. Bocadinho mais fácil. Porque,
é mais fácil, não é?
Porque temos, e temos muita oportunidade de marcar na sociedade.
Sim,
também,
claro,
não é?
Claro, de... claro. Eu acho que é fascinante. Eu acho que educar ou dar aulas é fascinante, eu gostei imenso. E educar também acho que
a parte
vai
dos
vendo,
estudantes de doutoramento também acho. Porque sim, eu sempre que tive como objetivo era que cada um desse o melhor, conseguir que cada um deles desse o melhor deles.
Pois, exato.
E é isso, ver o aluno de doutoramento cada vez a ser melhor e
exato.
A dar um máximo.
E depois eu acho que
é muito compensador.
De conseguir garantir esta curiosidade se mantém e que entranha-se no fundo, não é? Quer dizer, esta coisa de tentar perceber. Já não sei o que é que foi que ontem me falaram, me explicaram, deram-me o nome de uma coisa qualquer e eu disse, mas explique-me lá o que é que isso faz. Ela disse assim, pois, olha, quer dizer, pronto, é um bocado ridículo, mas foi um tratamento de pele, pronto. Explique-me lá como é que isso é, quer dizer, e depois fui ver, porque a pessoa não consegue absorver nada, não é, sem tentar perceber o que é que está por trás. Eu acho que é depois uma forma de estar na vida, quando quem diz isto diz, sei lá, o céu azul ou coisa assim, não é? Outro dia...
Ah, os meus netos agora perguntam, ontem quando vínhamos no carro, perguntaram porque é que era o arco-íris.
Exatamente, essas coisas, não é? E é engraçado nós... Começar a despertar
a explicar,
essa
a difração da...
Pronto, e agora nós estamos quase a chegar ao fim, não é? E então eu costumo sempre perguntar no fim, que é isto, a ciência inspira, inspirou-te? E achas que a ciência inspira?
Ah, inspira. Inspira, claro que inspira. Exato. Inspira e é muito de... Houve uma vez que eu dei um seminário que era... Supercritical bond, que era um pouco, que era a ligação, as ligações, não é? A química é feita de ligações e as ligações na vida humana é o principal.
Sim, é o principal,
é o principal, que é uma rede, não é? Na nossa rede, que nos dá, a rede dá-nos uma estabilidade para crescermos e como pessoas e para a sociedade crescer.
É a base da ciência, pronto. Muito obrigada por estares aqui, espero que tenhas gostado.
Foi um gosto.
Eu gosto sempre de fazer isto. Este é mais um episódio gravado, como eu já disse, que saem de 15 em 15 dias, à quarta-feira, às 10 da manhã, na Rádio Belém. Portanto, estejam atentos, podem depois também sempre ver em podcast. Muito obrigada.
Obrigada.
E mais uma vez, e obrigada também à Rádio Belém, que está aqui, que nos recebe. Que grava e que nos ajuda nesta divulgação, e à FCT, cujo apoio às associações de ciência nos permite também fazer este podcast.
Obrigada. Obrigada.
Rádio Freguesia de Belém.